Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. Sempre um prazer estar aqui. Espero poder colaborar aí com algum esclarecimento. A primeira principal mudança é o estabelecimento de uma idade mínima e a unificação das aposentadorias por idade e por tempo de serviço num único benefício. Essa é a principal tônica dessa reforma, que visa como objetivo conter um suposto déficit nas contas da Previdência e gerar um sistema um pouco mais igualitário.
Como era e como ficará com o texto que foi aprovado?
Bom, até agora nós tínhamos a aposentadoria por tempo de serviço, que para os homens era aos 35 anos de contribuição e para as mulheres aos 30. Nessa aposentadoria nós não tínhamos o requisito de idade. Você podia solicitar, requerer o benefício a qualquer momento, desde que cumprido o requisito do tempo de serviço. Havia nela um redutor da renda mensal, que se chamava fator previdenciário, e que servia para reduzir o valor do benefício, levando em conta a idade que a pessoa aposentava. Então, ele servia para diluir o benefício, para evitar que as aposentadorias acontecessem precocemente. Mas não havia um requisito fixo de cumprir determinada idade. A partir de agora, então, a gente tem a aposentadoria do homem apenas aos 65 e da mulher aos 62. Antes nós tínhamos a possibilidade da aposentadoria do homem aos 65 e da mulher aos 60, com 15 anos de contribuição, e essa era a aposentadoria por idade. Então hoje a aposentadoria por tempo de contribuição ela desaparece e passa a ser uma aposentadoria por idade qualificada pelo tempo de contribuição. Então o homem vai aposentar aos 65, com um limite mínimo de 15 anos de contribuição para aqueles que já estavam no sistema e de 20 anos de contribuição para quem ingressar agora, e vai haver um acréscimo na renda de 2% para cada ano que exceder aos 20. Então a aposentadoria vai ser 60% aos 20 anos ou aos 15 e mais 2% da média de salários para cada ano incluído a partir daí.
Esta proposta se estende aos funcionários, trabalhadores privados e também servidores públicos. O que prevê a legislação em relação a isto?
É, Paulo, por isso eu trouxe uns gráficos aqui que eu gostaria de tratar rapidamente, não sei se a gente tem tempo para aprofundar muito, mas a principal tônica dessa reforma, e que isso foi objeto inclusive de uma apresentação do governo federal lá em fevereiro, quando a gente teve o lançamento da PEC, onde eles expuseram alguns gráficos e algumas informações, e isso está disponível, inclusive, para quem quiser consultar, basta digitar lá no Google, reforma, apresentação da reforma da Previdência e Governo Federal. Vai aparecer um slide em PDF, que traz todas as informações que o governo usou para se embasar, para fazer a nova reforma. E aí diz o seguinte, que a reforma previa que, como princípio, que quem ganha menos está pagando menos. Quem ganha menos, paga menos, vai pagar menos, né? E vai garantir sustentabilidade social. E o principal argumento era que conter privilégios, né? E aí traz, logo nos primeiros gráficos, no gráfico da folha número 7, a apresentação traz um gráfico dizendo o seguinte, que 66,5% dos benefícios atuais são de um salário mínimo. E outros 16,9% são entre 1 e 2 salários mínimos. Então isso fecha um universo de 83,4%. O restante disso, 10% dos benefícios seriam de 2 a 3 salários mínimos e um universo pequeno de em torno de 5 a 6% de benefícios superiores a isso. Então veja bem, nós temos 83% das pessoas hoje na Previdência Social, INSS, recebem menos que 2 salários mínimos. E a principal tônica da reforma da Previdência foi conter privilégios para que quem ganha mais pague mais. Me parece que a reforma não veio para esse fim. Mais do que isso, quando a gente fala de serviço público, essa reforma, da maneira que ela veio para o regime geral, a modificação, embora tenha uma regra de transição para a questão da idade, a modificação no cálculo das aposentadorias se aplica de imediato mesmo para as pessoas que se aposentem pela regra de transição. Ou seja, vai ficar ainda mais difícil de fazer uma média de salários parecida com o que a pessoa ganha na ativa e vai ser aplicado de imediato. Para os servidores públicos, e por enquanto isso não aplica aos servidores estaduais e municipais, porque é objeto da PEC paralela, A reforma criou na regra de transição um ponto de corte que permite que os servidores que ingressaram antes de 2003 se aposentem, mesmo que daqui a 20 anos, garantindo o rendimento do cargo e os reajustes dos servidores da ativa, que se chama garantia da integralidade e da paridade. Então, me parece que se era para conter privilégios, sem aqui querer discutir o mérito quanto a merecimento dessas remunerações ou não, me parece que a reforma atacou superficialmente esses pontos, né? E mais do que isso, quando o governo propõe depois, numa PEC separada, a reforma dos militares, também não atinge de modo direto algumas vantagens, e a regra de transição dos militares prevê a concessão de alguns privilégios como moeda de troca para a modificação de algumas regras. E um último dado, Paulinho, então, isso não é dito por mim, isso é dito pela própria apresentação do governo. 66,5% dos beneficiários recebem salário mínimo, 83,4% recebem menos de 2. Então, essa reforma da Previdência foi para pouco menos de 20% de pessoas? Será que nós precisaríamos estabelecer uma regra que contemple um fator tão gravoso que é a idade mínima para conter um suposto déficit, resolver o problema desses benefícios em torno de 20% com uma idade mínima vai resolver o déficit? E como que ficam essas quase 90% de pessoas que nós sabemos que trabalham em condições piores do que quem ganha mais? Como que essas pessoas vão se aposentar agora aguardando uma idade? Eu postei há poucos dias numa rede social que o gari, o faxineiro, o motorista, o recolhedor de lixo, essas pessoas todas vão ter que se aposentar aos 65 anos. Você já viu algum recolhedor de lixo em cima do caminhão da prefeitura com 65 anos? Eu acho que o mercado de trabalho não está preparado para absorver isso, e a gente vai ter grandes problemas sociais mais adiante com essa regra.
Como funciona a regra da transição, Douglas?
Então, há uma previsão de duas regras de transição distintas, né? Uma regra de transição que prevê a sistemática de pontos, que já é uma regra que começou a vigiar há 2 anos como opção para o fator previdenciário. E essa regra de pontos, ela prevê uma soma da idade com o tempo de contribuição para que a pessoa não precise cumprir os 65. Então, para o homem, essa regra de transição começa com 96, né? Então a gente tem aí uma idade mínima implícita de 61 anos, porque precisa cumprir 35 de contribuição com 61 se encaixaria na regra de transição para não aposentar os 65. A vantagem dessa regra de pontos é que eu posso diminuir a idade aumentando o tempo de serviço. Então, se eu tenho 36 anos de contribuição, eu aposento com 60. Se eu tenho 37, eu aposento com 59. E assim eu vou reduzindo. Vai passar a ser fundamental que as pessoas observem nesse período de transição questões como tempo de serviço rural, que pode ajudar a aumentar o tempo de serviço acima dos 35, e tempo de serviço em condições especiais, que popularmente a gente chama de insalubridade, né? Várias pessoas que trabalharam em condições prejudiciais à saúde, elas têm direito a aumentar esse tempo de serviço prestado dessa forma e, com isso, procurar amenizar a incidência dessa regra de transição.
Como fica a questão envolvendo os trabalhadores rurais?
Não houve modificação na aposentadoria dos trabalhadores rurais. Houve uma conversão da MP 871, agora há pouco tempo, que prevê uma sistemática mais gravosa com relação à demonstração dessas atividades, relegou os sindicatos, tirou do sindicato a tarefa de auxiliar na comprovação desse tempo de serviço e passou a exigir de forma mais rigorosa dos agricultores a comprovação da atividade com registro no Proagro, na Emater, etc. São requisitos que procuram dificultar o acesso daquilo que era feito antigamente apenas com o bloco de produtor. Mas só para concluir, Paulinho, nós temos outras duas regras de transição. Nós temos a regra de transição para quem falta só 2 anos para aposentar, que daí é a regra do pedágio, e nós temos a regra de transição da idade mínima, que daí partiria da mulher aos 56 e o homem aos 61, e iria encerrar essa regra de transição lá em 2031, que é, na verdade, a regra de transição pela idade mínima é o avesso da regra por pontos, né?
Douglas, tem uma dúvida que certamente gera aí em toda a nossa comunidade. A partir de agora, com essas alterações, como será o cálculo do benefício?
O que já era bem ruim vai ficar pior. Né? Nós tínhamos até agora média dos 80% maiores salários do período contributivo multiplicada pelo fator previdenciário. Então, a pessoa, no momento da aposentadoria, verificava o que ela contribuiu no período que funcionava de 1994 até o momento da aposentadoria. Era feita uma média disso. Dessa média era aproveitado 80%, aliás, primeiro eram eliminados os 20% menores e das 80% maiores era feita uma média multiplicada pelo fator previdenciário. Agora nós vamos ter 60% da média de todo o período contributivo sem eliminar os 20% menores, mais 2% para cada ano de contribuição. Então, na prática mesmo, o homem, por exemplo, vai ter uma aposentadoria de 100% da média com 40 anos de contribuição.
Tem muitas perguntas chegando aqui pelo WhatsApp, nós não teremos tempo como fazer todas elas, mas quem já encaminhou a aposentadoria, como fica? Terá algum prejuízo? Já tem a questão do direito adquirido também, Douglas?
Exato, Paulinho, eu já vivi muitos períodos de reforma, né? A Previdência ela está constantemente em mudança. Nós tivemos modificações no início desse ano, tivemos o pente fino no final do governo Temer no ano passado, tivemos modificações nas regras de pensão, no auxílio reclusão, mas lá em 1998 nós tivemos a primeira grande reforma com a emenda 20, e isso gerou no início dos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar, um corre-corre muito grande das pessoas atrás de aposentadoria. E aí é preciso que se diga que não há motivo para que as pessoas se desesperem, né? O direito adquirido, o conceito do direito adquirido é de que se eu preenchi todos os requisitos para um determinado benefício na vigência de uma lei, mesmo que eu venha a requerer esse benefício já na vigência da lei nova, eu tenho direito a me aposentar pela regra anterior. Então, o que isso significa? Digamos que a reforma entre em vigor em janeiro e as pessoas comecem a fazer pedidos de benefícios lá em fevereiro, março, abril. Se a pessoa comprovar que até dezembro ela fechava os requisitos da lei anterior, mesmo que ela se aposente no decorrer do ano seguinte, ela vai ter direito às regras anteriores. Então, é preciso ter cuidado, agora é um momento em que precisa buscar orientação profissional, buscar orientação de um advogado, porque a questão do cálculo do valor da aposentadoria, mesmo na regra de transição, ele vai ser determinante para um benefício decente. Então é preciso ter orientação para que a pessoa consiga extrair o máximo de tempo de serviço que ela tem direito e fazer as coisas com calma, procurar orientação, reunir os documentos, fazer o pedido do benefício quando a pessoa estiver certa de que quer se aposentar, porque vivi situações de pessoas que se aposentaram às pressas com benefícios proporcionais em 97 e que seguiram trabalhando e depois não tinham mais saúde para trabalhar e estavam aposentados com um valor muito pequeno e recebiam na ativa muito mais. Então é uma decisão definitiva que a pessoa vai tomar, precisa ser feito com cuidado e com bastante orientação nesse momento.
Tem uma pergunta que acredito que seja de muitos em relação aos professores, até tem uma discussão nesse sentido, Douglas, a professora Rose é quem manda. Os professores que faltam 3 anos para se aposentar, como ficam, o que prevê a nova regra?
A nova regra ela prevê um estabelecimento também de uma idade mínima para os professores, né? 57 anos para as mulheres e 60 para os homens. E vale para os professores a mesma regra de transição, tanto com a idade quanto pela pontuação. Só que na regra de transição dos professores, a pontuação ela é diminuída em 5 pontos. Né? Então é preciso verificar nessas situações qual das 3 regras de transição que a pessoa se enquadra, se ou na regra do pedágio, ou na regra de pontos, ou na regra da idade mínima. Por isso, a necessidade nesse momento de tanta incerteza de procurar uma orientação firme nesse sentido.
Nós temos aqui uma pergunta, rapidamente, nós estamos com o nosso tempo estourado. Vamos colocar o Júlio do Prado rapidamente aqui para fazer um questionamento aqui no programa. Diga aí, Júlio.
Bom dia, Paulinho, Júlio Prado. Paulinho, por gentileza, eu gostaria que tu perguntasse ao Douglas. Eu fiz um questionamento sábado no programa Polêmica da Rádio Cristal, mas não recebi o retorno. Então eu gostaria que ele, se possível, me respondesse e esclarecesse o seguinte: se a Previdência A reforma da Previdência é para atacar os privilégios? Como se justifica que praticamente 85% da economia que será feita é em cima do quadro geral, ou seja, daqueles aposentados ou aqueles que irão se aposentar até o limite da Previdência? Não há uma contradição nessa história? Quer dizer, que ataque é esse aos privilégios se 85% de um trilhão que esse governo diz que vai economizar, e que esses números são muito fáceis de dizer, botar no ar, mas o problema é fazer.
Douglas.
É, Paulinho, esse assunto relacionado ao argumento do déficit, ele é um assunto denso e que demanda análise de dados, né? Já conversamos aqui outras vezes que no cálculo desse déficit o governo não considera algumas receitas que fazem parte da Seguridade Social, da qual a Previdência é um dos tripés. Mas realmente, quando a reforma se calca no argumento da contenção de privilégios e de que quem ganha mais iria pagar mais, aquela mudança de alíquota que há na contribuição ali não justifica isso. E mais do que isso, quando a gente pensa em privilégios, e volto a dizer, eu não tô discutindo a questão meritória disso, mas a gente se volta sempre para o serviço público, que historicamente angariou bons profissionais com a proposta de boa remuneração, inclusive na inatividade. E nisso a reforma, ao meu ver, não tem coragem de enfrentar de modo imediato. Então, se eu garanto para o serviço público que o servidor possa se aposentar mesmo daqui 20 anos com uma regra de cálculo anterior, por ele preencher os requisitos de idade e tempo de serviço, eu precisaria garantir também para o trabalhador de iniciativa privada, que já está no sistema, que se aposente mais adiante pela mesma regra anterior, que ele seja mais benéfica. Mas não, para o regime geral, essa regra...